Olha, bom, aí também tem a questão técnica e a questão moral, né? Dentro do ponto de vista legal, dificilmente esse advogado vai ser responsabilizado, né? Porque ele, enfim, ele tem a imunidade dentro da sua atuação profissional. No entanto, é nítido, é evidente que houve sim uma falha ética por parte deste advogado, né? Uma falha ética, uma falha moral. E eu acredito que é muito importante, né, que a ordem, né, dos advogados, enfim, que a instituição responsável por esse profissional, ela, no mínimo, investigue e averigue a atuação do mesmo, né? É isso que a gente espera. Não só dele, mas também dos demais autores daquele da audiência, né, do juiz, do promotor. A gente, claro que é difícil a gente referir porque a gente não teve acesso a todo o vídeo da audiência, isso não foi divulgado, então a gente não sabe, né, como os atores daquela audiência se comportaram no geral, certo? Em especial o juiz e o promotor. Então a gente precisaria analisar essa audiência como um todo para poder justamente fazer uma constatação com relação à postura profissional de ambos, né? Se omitiram, se não se omitiram. Eu espero, né? Espero que eles tenham se omitido somente nessa pequena parte do vídeo que acabou circulando e que durante a audiência eles tenham se posicionado. Agora, com relação ao advogado, é muito evidente, porque ele ataca a vítima, ele utiliza de expressões pejorativas com relação à vítima, né? Realmente, ele humilha a vítima. Então, a gente, de acordo com o meu entendimento jurídico, né, com o meu entendimento profissional, eu vejo que houve, sim, de forma escancarada ali, uma falha ética. Né? Ele não poderia agir dessa forma, embora ele esteja acobertado pela lei, né, por uma imunidade em vista da atuação profissional de advogado. Isso não significa que ele tenha que adotar esse tipo de postura e que essa postura, né, seja adequada. Então, eu acredito que isso deva sim ser averiguado. Este caso, ele tem que servir sim como um divisor de águas, eu acredito, já que ele veio à tona, que as pessoas estão comentando que isso veio, né, está tendo um clamor social. Então, eu acredito que deva ser um divisor de águas para que as instituições façam, né, uma análise com relação à postura profissional dos profissionais que atuam, né, nesse tipo de situação. E porque com certeza, né, hoje mesmo nós temos uma legislação diferenciada com relação à própria escuta especializada, depoimento sem dano de vítimas de violência, né, sexual, menores, né, crianças, enfim, crianças e adolescentes. Então, a gente tem toda uma legislação que ampara esse tipo de vítima hoje no nosso ordenamento jurídico, desde lá da atuação policial, da atuação do Conselho Tutelar. É muito importante, e a gente tem aplicado essas legislações, a gente tem dado esse atendimento de forma especializada para essas vítimas, né, em especial de crimes sexuais, que a gente sabe que são delitos assim complicados, delicados de se trabalhar. Então, a gente precisa que isso também seja utilizado como regra, né? Esse tratamento especial, mais humanizado, mais adequado, também em sede processual, né? Então é muito importante que se faça uma reavaliação do sistema todo como está funcionando atualmente, né? Da atuação dos profissionais, para que a gente não seja mais surpreendido com situações como essa, que são realmente inadmissíveis.